What's up, my lovely students? Everything fine there? I hope it is. Pessoal, né? Nosso assunto agora, chegamos na última aula de tempo e modo verbal. Uau, uma longa caminhada também nesse módulo, né? Muito conhecimento adquirido, né? Um enriquecimento muito grande de vocabulário, da sua bagagem mesmo de inglês, para que você se avance cada vez mais do objetivo final, que é a bendita, tão querida, sonhada fluência no idioma, né? E eu tenho certeza que se você tem praticado o estudo ativo até aqui, você já está vendo os resultados aparecer aí na sua vida, não é verdade? Então, se tiver alguma dúvida ou tiver com alguma dificuldade, a gente está sempre em contato, está sempre à disposição para você entrar em contato e a gente te ajudar nessa jornada, ok? Estamos aqui para te guiar nessa caminhada tão longa, árdua, mas recompensadora, ok? Então, galera, vamos aí, né? Nosso assunto de hoje vai ser o particípio, né? Estamos nos aprofundando cada vez mais nos nossos aprendizados, e isso é muito bom, porque podemos sentir que a nossa proximidade no nosso objetivo final está prestes a chegar, não é verdade? Então, vamos começar mais uma aula. Você sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Já tá com seu caderninho aí do lado, pronto para repetir a pronúncia em voz alta de tudo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia para treinar a sua fala, ok? Então, pessoal, vamos lá. O particípio, né? Ele se refere a determinadas terminações, que são os sufixos, né? Nós já estudamos sobre sufixos, não é verdade? Ou também podem ser formas que os verbos adotam na língua inglesa para indicar diferentes tempos verbais. Por exemplo, passado, né? Futuro, presente. E aí o formato dos verbos é modificado para fazer referência principalmente a passado, né? Com aquela adição da partícula ED no final, na verdade, a gente já estudou bastante isso aqui, você já está acostumado com esse assunto, né? Bom, o particípio, ele pode indicar também a transformação desse verbo numa outra classe gramatical. Por exemplo, transformar o verbo num substantivo ou num adjetivo, tá? Vamos ver na tabelinha aí que você está acompanhando comigo o conteúdo no corpo da aula, né? As duas formas principais do particípio e os seus usos, tá? Dentre as formas verbais possíveis, e vamos separar em verbos regulares e verbos irregulares, que nós já falamos sobre isso aqui no curso, né? Do que se trata. Então, nossa tabelinha aí, nós temos primeiro os verbos regulares, né? Onde nós temos a primeira coluna, a base do verbo, a forma original. Depois, a gente tem ele do lado nos mais variados tempos verbais. No simple present, no simple past, no past participle e no present participle, né? A gente já aprendeu sobre todos eles ainda aqui na Talk to You. E logo depois dessa tabelinha dos verbos regulares, nós temos a tabelinha dos verbos irregulares, beleza? Então, vamos começar aí pelos verbos regulares, né? Eu vou falar o verbo e depois eu vou falando as formas dele nos diferentes tempos verbais, conforme tá aí do lado nas colunas seguintes, tá bom? Então, vai ser a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha e assim em diante, ok? Então, olha, o primeiro verbo aí que nós temos é live. Live significa morar, viver, né? E no simple present, no presente simples, é lives. Lives, tá? Por que lives? Quando a gente conjuga na terceira pessoa do singular, ele mora. He lives. Lives, tá? Não é he live, ele mora. Ele mora na terceira pessoa do singular, o verbo muda, né? Ele é um verbo regular, ele passa a ser lives, lives, com esse S no final. He lives, she lives, ok? Vamos ver agora no simple past, né? No simple past, que é o passado simples, o verbo live, de morar, viver, passa a ser lived, lived. Lived, com D no final, a gente adiciona essa partícula D, faz a referência a passado, né? Então, lived, viveu, morou, tá? Aí pode ser para qualquer pessoa de conjugação. I lived, eu morei. You lived, você morou. They lived, Eles moraram, tá? E aí o verbo, a tradução dele acompanha o pronome. Se for eu, é I lived, é eu morei, né? E se for he lived, ele morou, né? Não é ele morei, tá bom? E se for they live, eles moram, tá? Não é eles morou ou eles morei, é eles moram. A tradução acompanha o pronome, tá bom? Logo do lado aí, olha, nós temos o past participle, né? O past participle, ele vai ser quase sempre, ou sempre, podemos dizer, na mesma forma do simple past, que é lived, viveu, morou, tá? E nós temos aí a última coluna, o present participle, né? Present participle é quando a gente adiciona o ing no final aí da palavra para dar o sentido de ação em andamento, né? A gente já estudou aí uma aula, na aula anterior sobre gerúndio, né? Nós vimos que o verbo ing, ele pode ser muito além de somente ações em andamento, não é verdade? Então, se você perdeu essa aula, volta lá, estuda ela, pausa direitinho, assiste mais uma vez, que é para você absorver bem esse conteúdo e essa aplicação da partícula ing no final da palavra, tá bom? Então, olha, no present participle nós temos aí live, living, 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 vivendo ou morando. He is living. Ele está morando. I am living. Eu estou morando, beleza? Olha aí, olha, segunda linha, nós temos aí o verbo help. Help, tá vendo aí a primeira coluna da segunda linha da tabela dos verbos regulares? Help. Help seguido, significa ajuda. E do lado no simple present fica helps. He helps. Esse simple present a gente usa somente para a terceira pessoa. Se for I, eu, não é I helps, ok? Se mantém I help, eu ajudo. Mas se for na terceira pessoa, he helps. E aí a gente coloca esse S no final para conjugar na terceira pessoa do simple present, tá? Então, he helps, ele ajuda. She helps, ela ajuda, tá? Maria helps, Maria ajuda, tá? Maria, terceira pessoa, beleza? Então, presta bastante atenção nisso, ok? Logo aí na coluninha do lado, ó, nós temos a forma do verbo no simple past, que é helped, helped, he helped, ele ajudou. Aí também não tem variação de pessoa. I helped, eu ajudei, tá? Se for no simple past, o helped serve para qualquer conjugação de pessoa. They helped, eles ajudaram, tá bom? E aí a tradução acompanha o pronome. No past participle, a mesma coisa, helped. E por último, na coluna aí do present participle, né, com a terminação ing, nós temos helping, 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 ajudando, ok? Repete comigo a pronúncia, não dá bobeira. Helping, ajudando, tá? Agora aí, olha, nossa terceira linha, para a gente fechar a tabela dos verbos regulares, nós temos o verbo look. Look significa olhar. E no simple present é looks, 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 looks significa olha, tá? Por exemplo, he looks to the cake. Ele olha para o bolo, tá? He looks to the girl. Ele olha para a menina. She looks to the cat. Ela olha para o gato, tá bom? Então, o simple present aí a gente já aprendeu, né? Que o verbo passa a ter um Szinho no final para a gente conjugar ele somente na terceira pessoa, tá? Vamos para a coluna do lado agora. A gente tem o simple past, né? E aí fica looked, 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 olhou, tá? Então aí já não tem mais variação de pessoa, é para qualquer pessoa de conjugação. Então, I looked, eu olhei, you looked, você olhou, they looked, eles olharam, tá bom? Coluna do lado nós temos o past participle também, looked. E na última coluna, o present participle, né? Que é com a terminação ing. Looking, 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 olhando, tá bom? Looking, looking. Vamos agora aí para nossa próxima tabelinha, que é a tabelinha dos verbos irregulares, né? Para a gente aprender aí como funcionam os verbos regulares. A gente viu aí na tabela dos regulares que eles não sofrem alteração na grafia, eles somente são adicionados de partículas, sufixos, né? No simple present a gente adiciona o S no final, né? Para a terceira pessoa. No simple past, que é o passado, a gente adiciona a partícula de ou ed, tá? Depende aí do verbo e a gente já estudou sobre isso lá no simple past. No past participle se mantém a mesma forma e no present participle, que é com a terminação ing, o verbo look, por exemplo, é o último exemplo aí, a gente só adiciona o ing, looking. Esses são os regulares. Agora, entrando aí na tabelinha dos irregulares, a gente vai ver uma diferença. O verbo base, ele transforma a sua escrita em alguns tempos verbais, tá? A escrita dele é alterada e não adicionada de sufixos. Vamos ver os exemplos, ó. Primeiro verbo, nós temos drink. Drink é beber e no simple present, né? Drinks, drinks, drinks para a terceira pessoa. He drinks, ele bebe. Se for I drink é sem o S no final, porque sou eu. E aí o S no simple present, no presente, o S só é acrescido no verbo caso a frase esteja na terceira pessoa, tá bom? Caso quem pratique a ação é a terceira pessoa. Por exemplo, Fernando drinks vodka. Fernando bebe vodka, ok? E I drink vodka. Eu bebo vodka. Só que o meu drink é sem S e o do Fernando é com S, tá bom? Então, I drink vodka. Fernando drinks vodka, ok? Olha aí o simple past, a coluninha do lado. Nós temos o verbo bebeu no passado simples, só que ele altera a sua grafia. Passa a ser drank, drank. I drank a lot yesterday. Eu bebi muito ontem. I drank a lot yesterday, tá? Já aprendemos aí a lot, né, que é um de intensidade, I drank, então você já consegue entender essa frase que eu falo para você sem fazer a escrita dela, né? I drank a lot yesterday. O que que eu quero dizer nessa frase? Eu bebi muito, bebi demais na noite passada, né? Ontem, yesterday, tá bom? E olha aí agora no past participle, né? Past participle é um passado mais remoto do simple past, que é o passado simples. E aí nós temos drunk. Drunk pode ser bebeu, he drank a lot, ele bebeu muito, ou pode ser também um adjetivo, bêbado. He is drunk, ele está bêbado, tá? Por exemplo, he drank a lot, a gente adiciona aí como passado, bebeu, tá? He drank a lot, ele bebeu demais. Mas se a gente for adicionar como adjetivo, he is drunk, ele está bêbado. He is drunk, ok? Tranquilo, né? Vamos agora para o present participle, que é onde a gente adiciona o sufixo ing. Drinking, drinking. Drinking, bebendo. My sisters are drinking. Minhas irmãs estão bebendo, ok? Segunda linha aí, nós temos o verbo write. Write é escrever. Repete a pronúncia comigo, ó. Write, write, tá? Então, no simple past, que é o presente. No simple present, desculpa, a coluninha aí do lado, que é o presente simples, nós temos writes. Writes é para a conjugação na terceira pessoa, beleza? Se for eu, primeira pessoa, segunda pessoa, é I write, you write, tá? Mas se for terceira pessoa, he writes, com S no final. She writes, ok? Maria writes. Maria escreve, tá bom? Então, write, escrever, e o writes, escreve, tá? Agora no simple past, que é o passado simples, olha aí, olha. Wrote, wrote, wrote é escreveu. My sister wrote, minha irmã escreveu. My mother wrote a book, minha mãe escreveu um livro. My mother wrote a book, minha mãe escreveu um livro, tá bom? Agora ele é no past participle, que é mais remoto do que o simple past, passado simples, né? Nós temos aí a forma do verbo alterada também de uma maneira bem diferente, né? Written. Written. Written é escreveu, tá? De uma maneira mais remota, ou também pode ser escrito, tá? Como adjetivo aí. Então, se for escreveu de maneira remota, por exemplo, he has written on the old book. He has written on an old book. Ele escreveu num livro muito antigo. He has written. Ele escreveu com o sentido já de ser um passado mais remoto, tá? E também pode ser aplicado como um adjetivo, né? Por exemplo, it is written here. It is written here. Está escrito aqui, tá bom? Por exemplo, the manual is written. The manual is written. O manual está escrito, tá? Written pode ser também o adjetivo escrito, ok? Vamos ver aí agora a última coluna do present participle, né? Com o sufixo ing. Nós temos writing, 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 escrevendo, tá? I am writing a book. Eu estou escrevendo um livro. He is writing a book. Ele está escrevendo um livro, tá bom? Terceira pessoa não sofre de nenhuma alteração. Só no simple present. Olha aí agora, nossa última linha, nós temos o verbo come, come, que é vir, né? E no simple present, que a gente já sabe que é a conjugação para terceira pessoa, nós temos comes, comes, que é vem, tá bom? Por exemplo, he comes, ele vem, she comes, ela vem. Mas se for eu venho, é I come, ok? I come, sem o S no final, tá? Olha agora a coluna do lado, no simple past, nós temos came. Came é a variação do verbo come, vir, e aí came é no passado, veio, tá? He came, ele veio. I came, eu vim. She came, ela veio. They came, eles vieram, tá bom? E no past participle, nós temos come, se mantém aí, que é vem no remoto ou veio também, tá? E para finalizar, no present participle, nós temos coming, que é vindo. She is coming. Ela está vindo, beleza? Vocês já sabem o que são verbos regulares e irregulares, né? E as suas diferentes conjugações também, que tem que observar bastante. A gente tem falado desse assunto em muitas aulas, tá? Caso você ainda esteja com um pouco de dúvidas, eu vou deixar um material de estudo complementar nessa aula para vocês se aperfeiçoarem mais e enriquecerem o vocabulário, aprendendo novos verbos regulares e novos verbos irregulares, tá? Mas como eu sempre digo, é uma questão de processo. Até você se familiarizar com a língua, trazer o inglês para o seu dia a dia, é nesse momento que você vai conseguir se deparar com novas palavras, entender o funcionamento delas, porque você já sabe aqui na Talk to You, quando a gente fala de um assunto, você aprende esse assunto. E aí, quando você tem a sua caminhada na língua inglesa, você conhece o assunto, vê a palavra, identifica e entende o uso. E aí você vai absorvendo e enriquecendo cada vez mais sua bagagem de conhecimento da língua inglesa, tá bom? Bom, pudemos então observar aí, né, que as formas do simple past e do past participle de verbos regulares coincidem, mas são diferentes nos casos dos verbos irregulares, né? Já a terminação ing do present participle é a mesma para todos os tipos de verbos, tanto regular quanto irregular. É só a gente adicionar o ing no final para ele dar o sentido de ação e andamento, beleza? Bom, então com isso podemos concluir a nossa aula aí, né? Que o particípio, ele tem esse sentido de se referir a algumas terminações e formas diferentes que os verbos adotam na língua inglesa para indicar diferentes tempos e modos verbais, né? Quais são os tempos e modos verbais? Nós estudamos todos aí no módulo, né? Falamos do passado, do presente, do futuro, do gerúndio, imperativo, infinitivo, tudo isso. E agora demos uma pincelada aqui no particípio para que você entenda melhor a variação de verbos regulares irregulares, ok? Então, eu vou deixar aí o material complementar para vocês olharem, darem uma aperfeiçoada nesse assunto. Caso tenha ficado com dúvidas, entre em contato com a gente, mas eu falo sempre para você, não precisa bater cabeça na parede. Meu Deus, professor, como é que eu vou saber quando um verbo é regular, ou se ele é irregular, ou se eu adiciono ED, ou se a grafia dele muda? Como é que eu vou saber isso? Simples, praticando a língua inglesa, adotando o inglês no seu dia a dia. Nós temos mais de 1.000 artigos indicados, temos mais de 6.000 episódios de podcasts para você treinar a sua audição, tá? Então, o que não falta aqui na Talk to You é material para você estudar, e além disso, conforme você for avançando, né, nas aulas, você vai se deparando com mais exemplos, mais conteúdo, maiores informações, e isso tudo vai contribuir para a sua bagagem de conhecimento, beleza? Então, não bate cabeça na parede agora, entenda que tudo é um processo e que o processo é importante para que você tenha a conquista. A conquista é importante? É, mas você tem que se divertir durante o processo também. E o negócio, o segredo é a constância. É você assistir pelo menos uma aula por dia, duas aulas por dia, não deixar ficar, sei lá, uma assiste 3 aulas no dia e aí para, fica uma semana sem estudar. Não, não adianta. Você tem que fazer um pouquinho de cada dia. Concorda comigo que é melhor você mexer 0,5% por dia, mas com constância, né? Porque quando você faz por dia, você faz com que isso seja um hábito na sua vida. Você se acostuma a fazer todos os dias. Mas quando você faz, sei lá, 20 aulas num dia e para, você desanima, o seu cérebro naturalmente é uma ação normal, ele desanima, ele perde a vontade, e aí você começa a criar um monte de obstáculos, dificuldades e acaba desistindo. Então, eu sempre falo, é melhor você fazer um pouquinho por dia, mas todos os dias, até que isso vire um hábito na sua rotina, do que você fazer muito e parar, porque isso vai te desanimar, ok? Não dá bobeira, não deixa de praticar o estudo ativo aí da aula e consultar os materiais em anexo. E acabamos o nosso módulo sobre tempos e modos verbais, que foi super enriquecedor, para que você desse, ó, um super up aí no seu inglês. Aumentou uns 10% aí sua bagagem de conhecimento. Mas por que só 10%? Porque ainda tem muito conteúdo para você absorver aqui na Talk to You. E esse é o nosso propósito: te entregar conteúdo de valor. Você pagou um valor, um preço acessível, e agora você está recebendo um conteúdo de valor, de qualidade, para te retribuir. Esse é assim, a coisa que mais me deixa feliz, porque a minha vontade de passar conhecimento é muito genuína, e ter essa oportunidade de conseguir fazer o que eu quero, de passar conhecimento, é muito gratificante para mim. Então, gratidão por você estar aqui me acompanhando até esse momento, até essa altura do campeonato, e vamos junto, que ainda tem muito caminho pela frente, mas vamos juntos, ok? Um abraço, um beijo e até a próxima aula.